Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. No programa de hoje, vamos entender melhor a relação entre alimentação adequada, suplementação e atividades esportivas, além de dicas sobre como utilizar da maneira correta. A convidada de hoje é a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da UFMS, Fabiane LaFlor Ziegler Sanches. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Thalita. Um bom dia a todos, ouvintes. Espero poder colaborar aí nessa discussão desse tema tão importante e pertinente.
Então, professora, a senhora estuda essas questões de potencialidades nutricionais de frutos do Cerrado, do Pantanal e também a nutrição esportiva, né? Então, para a gente começar o assunto, qual é esse conceito correto de suplementação?
É o seguinte, o conceito que nós trabalhamos de suplementos, ele vai ao encontro da legislação brasileira, que eu vou até citar aqui para vocês terem entendimento. Então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela publica resoluções, legislações sobre vários, né, aspectos, entre eles os suplementos alimentares. Então, nós trabalhamos até pouco tempo atrás com o conceito da resolução número 18 de 2010, que trazia que os suplementos nutricionais, alimentares, eram considerados produtos especialmente formulados para auxiliar os atletas a suprir as suas necessidades nutricionais adicionais, com o objetivo de obter rendimento. E esses produtos, então, tinham como objetivo complementar a alimentação do atleta e não deveria ser utilizado como um substituto de uma refeição, de uma alimentação ou como uma única fonte alimentar. Mais recentemente, a Anvisa revogou essa resolução de 2010 e mudou um pouco o conceito sobre suplementos alimentares, com uma resolução do ano de 2018, a número 243, que fica disponível na internet, né? Os ouvintes, se tiverem maior curiosidade, podem estar acessando essa legislação, que dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares e traz algumas definições, entre elas o próprio conceito de suplementos alimentares, que é o que a gente vem trabalhando mais atualmente, que seria um produto para ingestão oral apresentado em formas farmacêuticas destinadas a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos, sejam eles isolados ou não. Então, o conceito ele ficou um pouco mais modificado, um pouco mais específico, ele, né, não fica só focando no atleta, mas ele, né, torna isso mais amplo, trazendo como o consumo por indivíduos saudáveis. Também cita a questão das formas farmacêuticas, só lembrando isso, que as formas farmacêuticas, né, físicas de apresentação, que a gente, quando se refere aos medicamentos, e aí no caso aqui a gente está adaptando para os suplementos, elas podem ser sólidas, líquidas, semissólidas. Então, a gente tem também essa ampla possibilidade aí, exemplo, cápsulas, pós, granulados, no universo dos suplementos, né? Então, também em relação ao que, né, é importante que a legislação traz, quando a gente pensa em suplementos, suplementação, não confundir com alguns outros produtos que às vezes as pessoas podem pensar que são suplementos. No caso, o que eu queria chamar a atenção, né, aqui, por exemplo, fitoterápicos, né? Os fitoterápicos é uma classe específica, né, de produtos, eles não são considerados suplementos alimentares. Uma outra situação são os próprios medicamentos. Por si só, a maior parte desses medicamentos, eles são uma classe separada. Todas as outras substâncias que são consideradas como estimulantes e que podem ser pegas no doping, né, triatleta, pela Agência Mundial Antidoping, também não são consideradas suplementos, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado sobre o que entra e o que não entra no universo dos suplementos alimentares.
Professora, quais são as principais diferenças entre tipos de suplementos e para quem pode ser indicado? Com qual objetivo?
Essa questão, Thalita, ela é um pouco assim, complicado, né? Falar dos tipos de suplementos. por conta que a gente tem uma infinidade muito grande de suplementos e a todo momento a indústria lança novos produtos no mercado, o que muitas vezes não é acompanhado por estudos e com embasamento científico adequado, né? Que é uma outra questão que mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre aquelas consequências, né, negativas. Mas o que eu posso também destacar que na antiga resolução da legislação, ela era um pouco mais didática no sentido que os suplementos eles eram classificados em categorias. Então, a gente tinha esses produtos classificados aí como hidroeletrolíticos, ou né, aquele conhecido como repositores, né, para a questão da hidratação, das perdas de líquidos e de eletrólitos, né, durante as modalidades esportivas, particularmente quando exercidas no calor, né, que a gente tem uma perda maior. Nós tínhamos suplementos energéticos para atletas, suplementos proteicos, né, para atletas, que é uma grande, até hoje, é um grande carro-chefe, digamos assim, de suplementação, né, é a questão proteica, de aminoácidos também. Suplementos parciais de refeições, a própria creatina e a cafeína. Essas eram as seis classes que se existiam de suplementos permitidos, né, com legislação aqui no nosso país. Mas a partir da resolução nova da Anvisa, essa categoria de suplementos alimentares ela se tornou mais ampla, né, contemplando essas seis classes que eu acabei de citar e também uma classe de medicamentos, seriam considerados ali as vitaminas e os minerais, que antigamente não fazia parte. Além de substâncias bioativas, probióticos, alimentos com ligações de propriedade funcionais, que são aqueles alimentos que, além do objetivo básico de nutrir, eles têm um papel como uma propriedade, né, um benefício, uma propriedade funcional, fisiológica para o nosso organismo. Então, a gente tem uma quantidade muito, muito grande de suplementos, como eu mencionei anteriormente, no mercado consumidor. E uma outra questão, não apenas os suplementos produzidos no Brasil. A gente tem muitos suplementos produzidos, né, em outros países, com outras legislações, e que a fiscalização, né, brasileira, às vezes, não dá conta dessa gama tão grande de suplementos, né, e de legislações diferenciadas da nossa, né, mas para poder ser comercializado no Brasil, tudo isso deve estar sendo, então, avaliado pela Anvisa. Então, uma outra questão extremamente importante aqui, Thalita, é avaliar o rótulo, né, a rotulagem nutricional, para se tentar e buscar a melhor indicação desses produtos devido a essa, né, grande possibilidade de oferta, né, no mercado e de fabricantes desses suplementos. Então, a nova resolução brasileira buscou, então, unificar, né, e traçar objetivos para contribuir com o consumo de suplementos alimentares de uma forma mais segura, mais acessível e, né, de melhor qualidade para os seus consumidores, para a população, né? Então, tentando aí uniformizar essas informações existentes no mercado, facilitar, inclusive, o controle, né, sanitário e avaliação de riscos dos produtos, né, para eliminar qualquer obstáculo, digamos assim, desnecessário a essa comercialização desses produtos. Por que a gente está falando de riscos? Porque muitas vezes as pessoas, né, fazem um consumo sem ter procurado um profissional, né, adequado para isso. E nós temos, né, diversas patologias que podem estar presentes nessas pessoas e temos que ter a seriedade e o cuidado com a saúde acima de tudo. Então, procurar o profissional adequado é extremamente importante. A outra questão que eu tinha falado é sobre os objetivos, né, do uso de suplementos nutricionais. Então, só queria ressaltar um conceito muito importante dentro da nutrição esportiva e quando a gente fala, né, de suplementação e de suplementos, que são ergogênicos, né, a palavra que vem a ser substâncias ergogênicas, né? São aquelas substâncias ou artifícios que são utilizados com o objetivo de melhorar a performance esportiva. Então, os suplementos alimentares, eles podem ser considerados substâncias ergogênicas do tipo nutricionais, desde que comprovado cientificamente, né? Como eu falei anteriormente, às vezes as pesquisas, muitas vezes, não conseguem acompanhar esse lançamento, essa comercialização, né, dos produtos pela indústria. Então, como exemplo de substâncias ergogênicas, além dos nutrientes, dos próprios suplementos que podem ter essa característica, outros exemplos são música, roupas, né, drogas, que podem estar sendo utilizados nesse universo, né, para tentar buscar algo a mais de diferente para conseguir com, né, um objetivo final, essa melhora do rendimento. Então, suplementos, eles servem para cobrir desde as necessidades aumentadas de nutrientes provocadas como efeito, né, da prática de exercícios físicos e de treinamento regular, que vai estar promovendo aí adaptações no nosso organismo, compensar também dietas ou hábitos alimentares inadequados que as pessoas acabam utilizando, ou devido à rotina daquele indivíduo, né, ele não consegue utilizar necessariamente só alimentos por conta do tempo, do trabalho, enfim, né, aí tem que ser avaliado isso adequadamente para ver o que se encaixa melhor para cada pessoa. Mas o grande, grande objetivo, sim, né, é a melhora do rendimento físico, da performance esportiva, e aí é um leque muito grande de, né, de objetivos dentro desse objetivo maior, digamos assim, né? Desde querer uma hipertrofia, alteração de composição corporal, né, famoso aumento de massa muscular e perda de gordura corporal, aumento de força, ou, né, melhora na resistência, isso vai estar indo ao encontro do tipo de treinamento, da modalidade esportiva, né, que aquele indivíduo está praticando, alguns efeitos sobre a imunidade, né? A questão de saúde, estética. Então, tem uma gama muito grande aí de objetivos que podem estar sendo buscados, né, por cada indivíduo quando se depara com suplementação, né? Ou seja, suplemento ou não suplemento, preciso ou não preciso usar suplementos alimentares. Então, não tem uma receita de bolo, Thalita. Isso que eu queria deixar claro, né, para os ouvintes da Rádio FMS, que o que a gente encontra muito é pessoas que não têm conhecimento, leem, né, sem ter um embasamento científico, alguma notícia, né, de algum blogueiro que, né, está fazendo mais alguma propaganda de algum produto, mas que não tem um conhecimento, né, não é um profissional da área que possa analisar os reais benefícios ou malefícios, né, do uso daquela suplementação para aquele indivíduo e a sua real necessidade ou não de utilização. Então, é uma questão complexa, é uma questão um pouco polêmica, né, o universo dos suplementos nutricionais, porque virou um pouco moda entre os profissionais ou até não profissionais, né, com a inserção das tecnologias, da mídia, né, todo mundo posta muita coisa e isso vai sendo reproduzido de uma maneira até, né, preocupante por quem é da área, por quem é profissional da área da saúde e sabe dos impactos que podem estar acontecendo. E muitas vezes, a longo prazo, a gente ainda nem tem todas as respostas em relação a esse uso crônico desse tipo de substâncias, né? Então, algumas são mais estudadas e têm mais respostas, têm mais embasamento, o que deixa, né, o profissional mais tranquilo para prescrever e tentar aí alinhar aos objetivos daquele indivíduo. Mas tem muita coisa que está no mercado, muitos produtos em que a gente não tem, né, um embasamento se realmente vai promover um efeito ergogênico ou não o uso de determinada substância.
Então isso reforça a importância de consultar um profissional e fazer o uso com responsabilidade. E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O tema de hoje é a relação entre alimentação, suplementação e atividades esportivas com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da UFMS, Fabiane LaFleur Ziegler Sanches. Como a senhora mencionou então, professora, o que pouco se fala às vezes sobre esses efeitos negativos, né? O que se sabe até agora sobre como essa suplementação sem acompanhamento, feita sem necessidade ou de maneira incorreta, pode trazer para a saúde?
Ok. Então, assim, como eu tinha mencionado anteriormente, né, essa grande questão, esse grande problema, né, das pesquisas não conseguirem acompanhar o lançamento desses novos produtos, que é muito mais rápido. Uma outra questão dentro do universo do uso de suplementos, da nutrição esportiva, é que a gente chama de empurroterapia, né, que é a falta justamente de um controle responsável nessas propagandas, ou mesmo na própria rotulagem, sobre desses diversos suplementos que existem no mercado e as pessoas, né, utilizando muitas vezes de forma equivocada ou exagerada, né, em relação às suas necessidades. Em função disso, o que nós sabemos hoje que pode ser uma consequência negativa, né, desse uso crônico dessas substâncias ergogênicas, é que os especialistas na área traçam, né, alguns problemas relacionados ao fígado e aos rins, né? Uma possível sobrecarga a longo prazo desses órgãos, particularmente quando se compara com o uso de suplementos proteicos ou mesmo aminoácidos, né? Um uso exagerado a longo prazo. Não é algo que a gente vai ver como um efeito negativo de um consumo curto, né? Ou esporádico. A grande questão que se defende, né, como profissional da saúde, é o uso crônico, né, e por muito elevado, muito exagerado, de determinados tipos de suplementos, aí entre eles, como eu mencionei, né, essa polêmica do uso das proteínas exageradamente, que pode, sim, promover efeitos negativos deletérios sobre o sistema renal, né, e o próprio fígado, né? Porque o nosso fígado é um órgão extremamente importante para estar fazendo toda a metabolização, a detoxificação do nosso organismo. Então, a gente também, né, tem que cuidar para não ter essa sobrecarga. E a mesma coisa vale para o sistema renal, porque, né, para a gente poder estar metabolizando as proteínas, por exemplo, que é essa grande questão, a gente vai estar fazendo com que esse sistema renal trabalhe mais, né? Então, esses são os principais, né, aspectos que se discute na literatura, nos defensores, nos estudiosos da área da nutrição esportiva, né, do metabolismo, da própria medicina esportiva. Então, a gente tem aí um pouco de polêmica, porque algumas modalidades esportivas, Thalita, consomem quantidades muito acima das recomendações nutricionais, mesmo que, né, para atletas, a gente tem recomendações nacionais, recomendações internacionais, né, do consumo de determinados nutrientes diariamente, pensando que a gente tem como profissional da saúde, o nutricionista, né, que é um profissional habilitado para poder fazer esse acompanhamento de atletas, de esportistas, ele tem que avaliar na consulta todo o consumo alimentar, né, através dos alimentos, para verificar, né, essas quantidades nutricionais que são ingeridas, com os objetivos do atleta, para analisar, né, dependendo da modalidade que é praticada, tipo de treino, volume, frequência semanal, então são muitas variáveis que estão ali compondo para poder se prescrever ou não suplementos nutricionais, porque o que a gente quer é que aquele indivíduo que consuma suplemento, ele se beneficie daquele suplemento, daquele uso, porque também é uma outra questão, é a parte financeira, o custo desses produtos, né, que muitos deles não são baratos. E às vezes aquele indivíduo está consumindo porque um colega da academia, né, começou a consumir e aí para ele fez efeito, a outra pessoa vai lá no embalo, acho que também, né, quer ganhar, né, massa muscular em pouco tempo, isso é muito comum acontecer, né, e não tem esse cuidado com a saúde, esse cuidado de procurar um profissional devidamente habilitado para poder confrontar os seus hábitos, o que ele ingere, com as recomendações e verificar, né, qual é o suplemento, em que momento esse suplemento pode estar, né, tá sendo utilizado. Então, são muitas coisas que a gente tem que discutir para poder chegar numa prescrição mais adequada, mais individualizada e personalizada.
Para a gente encerrar, então, professora, eu gostaria que a senhora reforçasse justamente isso, a importância da avaliação individual, né? E não seguir recomendações apenas porque deu certo para outra pessoa, porque alguém disse que aquilo era bom sem ser profissional.
Bom, Thalita, é fundamental procurar um profissional devidamente habilitado. Né? No caso, o nutricionista estuda, né, 4, 5 anos para se formar. E tem várias disciplinas que vão dar subsídio para poder entender as individualidades e as particularidades. Então, é meio complexo, porque as pessoas às vezes acham que é uma receitinha de bolo, né? Que a gente vai sair reproduzindo. E isso é totalmente, né, fora de questão quando a gente pensa, né, nos profissionais que atuam nessa área. Se cada um, né, ficar no seu quadrado, a gente consegue fazer o melhor por esse atleta, por esse esportista, né, que muitas vezes tem uma equipe por trás, né, de vários profissionais. Então, a nutrição, a alimentação e, consequentemente, o uso ou não de suplementação, ela precisa ser feita de uma forma séria, né, com responsabilidade, como eu falei anteriormente, até para evitar gastos, né, desnecessários, e que muitas vezes a própria alimentação, o próprio consumo de alimentos diversificados poderia estar já ajudando aquele indivíduo a atender as suas necessidades, as suas recomendações, fazendo os devidos ajustes. Claro que a suplementação pode ser muito bem-vinda em outros casos, por isso a importância dessa individualização, dessa personalização, porque cada pessoa tem o seu tipo de treino, tem o seu biotipo, tem as questões genéticas que a gente não tinha mencionado anteriormente. Então, aquela famosa, fulano está tomando tal suplemento e está vendo o resultado tão rápido. E eu estou aqui, né, treinando, estou tomando o mesmo suplemento, mesma quantidade, e não estou vendo os mesmos resultados. Porque cada um tem seu metabolismo, alguns respondem mais rápido, outros mais devagar. Por isso, né, reforço mais uma vez a importância de se procurar profissionais devidamente habilitados para poder orientar e nessa prescrição, nesse uso ou não de suplementos nutricionais. Então, assim, a questão da suplementação, ela é importante, ela pode ser muito benéfica, ela pode trazer resultados, né, excelentes para aquele atleta, para aquele esportista, né, para aquele indivíduo que quer agregar, né, na sua rotina alimentar, os suplementos, mas não para todos os casos. Então, procurar um profissional vai te dar segurança, né, vai ter um acompanhamento para ver a evolução e verificar o que realmente está ajudando nas quantidades certas, no horário certo, né, porque a gente tem recomendações de suplementos em função, né, melhor utilização antes, durante ou pós um treino, um exercício. Então tem toda uma série de questões que tem que ser analisadas pelo profissional para realmente buscar o quê? Saúde e melhora, né, do rendimento esportivo, seja esse o objetivo daquele indivíduo que busca o uso de suplementos alimentares.
O Liga da Saúde fica por aqui, eu sou Thalita Oliveira e no programa de hoje a conversa foi sobre a relação entre alimentação, suplementação e atividades esportivas. A convidada foi a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, Fabiane LaFleur Ziegler Sanches. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Educativo UFMS.
Eu que agradeço, Thalita, fico à disposição, espero ter esclarecido para os nossos ouvintes da Rádio UFMS essas questões tão importantes sobre o uso de suplementos nutricionais, a saúde e a busca de profissionais habilitados para a gente ter segurança nessa utilização. Obrigada.
A direção-geral é da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente os programas que já foram ao ar em educativa.fms.br. Até semana que vem e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.